O processo de inclusão, para os telespectadores que não tiverem acesso a esse tipo de nomenclatura, é um processo pelo qual o aluno tem um acompanhamento de professores e pessoal especializado e tenta, com maior ou menor grau de dificuldade, cursar toda a sua vida escolar em ensino regular, em sala de aula, com os alunos sem problemas de visão. Isso gera toda uma discussão que, nos dias de hoje, essa discussão está em estado de ebulição. Há toda uma discussão, há todo um aquecimento nessas ideias, e os senhores, provavelmente, no momento oportuno, devem tocar nesse assunto. Mas o fato é que eu consegui concluir o ensino médio através do sistema de inclusão e entrei para o Senado Federal em 1983, também já vão aí alguns anos, e elaborei um projeto de impressão, de transcrição de toda a legislação brasileira para o sistema Braille. Um projeto extremamente ambicioso à época, e nós mobilizamos uma verdadeira campanha de conscientização dos senhores parlamentares. Em 1986 a 87, tentamos implantar esse projeto durante a Assembleia Nacional Constituinte. Infelizmente, não foi possível. Apenas 10 anos depois é que esse projeto foi acolhido em definitivo pela Casa, e então, em 1998, nós conseguimos inaugurar o sistema de impressão Braille dentro do Senado Federal. E aí nós conseguimos galgar um pioneirismo que até hoje se verifica. O Senado continua a ser o único parlamento no mundo a abrigar em suas instalações um serviço de impressão Braille. Essa é uma conquista nossa, de todos vocês. E dentro desse projeto, sempre na tentativa de aprimoramento desse projeto, nós conseguimos, como obra inaugural, já na inauguração, nós conseguimos fazer a transcrição da nossa primeira obra, que foi a Constituição Federal, e a ela se seguiram diversas outras publicações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Doação de Órgãos, de Estatuto do Idoso, muito bem lembrado, Código de Defesa do Consumidor, e com certeza vários terão muitos títulos a sugerir. Eu não me lembraria de todos, até porque beira os 150 títulos atualmente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação também é um título que eu reputo como de extrema utilidade para todos nós. E então, o Senado foi se firmando como um agente transmissor de informação, e da informação voltada para um público específico, que é o portador de necessidades especiais, e mais especificamente ainda para a pessoa com deficiência. Hoje, o Senado conta com 4 revisores Braille e 2 transcritores Braille. Temos um parque gráfico respeitável, com a utilização de equipamentos computadorizados, equipamentos de última geração, que tem nos permitido atender a demanda interna da Casa, ou seja, solicitação de parlamentares e, eventualmente, a solicitação de algumas entidades voltadas para o atendimento a pessoas com deficiência. Dentro dessa nossa política de atendimento à pessoa portadora de deficiência visual, nós implementamos uma linha editorial que é uma linha muito afeita aos trabalhos realizados pelo Senado, que é uma linha voltada para a atividade legislativa. Nós temos um acompanhamento rigoroso à atualização sistemática da Constituição Federal em todas as suas emendas. Nós fazemos um trabalho diário de acompanhamento dessas alterações sofridas pela nossa Carta Magna e procuramos mantê-la sempre atualizada. Também fazemos um trabalho de atualização dos códigos, Código Civil, Código de Processo Civil, Penal, Processo Penal. Portanto, se tiver algum profissional como eu ligado à área jurídica, o Senado tem uma vasta literatura que pode interessar a vocês. O Senado tem uma política de distribuição gratuita desse material. Nós fazemos toda a parte de transcrição, revisão e impressão de textos e disponibilizamos esse material através da Secretaria de Edições Técnicas e essa secretaria procede à distribuição desse material de maneira gratuita a todo o Brasil. Nós atendemos a um cadastro de entidades que recebem esse material através do fornecimento de pequenas informações básicas, como nome, endereço, área de interesse, e a partir do cadastramento dessas entidades, que pode ser feito através do nosso 0800, e aí eu faço questão de passar aqui o telefone desse serviço, é o 0800-61-2211. 0800-61-2211. Através do Alô Senado, as entidades podem se cadastrar e passar, então, a receber gratuitamente todo o material impresso nas dependências do Senado Federal. Como eu sei que aqui hoje estão presentes especialistas, pessoas do mais alto nível de capacitação, e são inúmeros os temas a serem tratados com relevância sobremaneira maior que o tema que nós desenvolvemos aqui, eu gostaria de nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento através dos telefones, do telefone já mencionado, e parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa, agradecer pelo convite e dizer que nós estamos nessa luta com o apoio do senador e dos demais parlamentares e sempre buscando o aprimoramento. E, para isso, nós contamos com a sugestão e as críticas de todos vocês. Muito obrigado a todos.
Sua presidência, mais uma vez, cumprimenta Paulo Roberto Pereira Brandão, que desde que chegamos aqui no Senado, eu estou no segundo mandato, sempre foi uma referência para nós, a sua história, a sua vida e as conquistas. E aqui no Senado, ele falou rapidamente, estão aqui alguns diretores, né, do Senado, estão aqui assistindo. Nós temos uma semana, né? Uma semana da pessoa com deficiência, que todo o Senado naquela semana se volta para esse momento tão bonito. Aqui a gente faz debate, traz especialistas, usamos o Nereu Ramos, usamos o plenário do Senado. São chamados artistas que têm compromisso com essa causa, porque às vezes as pessoas pensam que o Senado nunca fez nada. O Senado fez muito e vai continuar fazendo, né, Brandão? Tem feito um trabalho magnífico. Eu mesmo sou convidado inúmeras vezes por eles, pelos diretores que estão aqui. Senador Paim vai fazer uma palestra tal dia lá para nós, porque temos outro evento do Senado. Eu não tenho ido em todas porque não consigo dar volta, porque vocês são mais ligeiros do que eu. Mas eu quero aqui dar uma salva de palma a essa direção do Senado que tem se dedicado aí, e eu sei o esforço que eles têm feito. Inclusive, montaram uma comissão especial para analisar todo o Senado na questão da acessibilidade. Foi aí que surgiu os elevadores, né? Os elevadores, as rampas, essa comissão toda foi trabalhando nesse sentido. Nesse momento, antes de eu passar a palavra para o próximo convidado, o Moisés pediu aqui um minuto, aqui eu vou passar para o Moisés.
O senador Paulo Paim e todos os que nos prestigiam nesse momento, gostaria de mostrar a vocês, aos que podem ver, e depois os cegos vão poder tocar, um busto aqui, a imagem, a face em bronze, em alto relevo, logo para nós cegos tocarmos também, de José Álvares de Azevedo. José Álvares de Azevedo, como muito bem referiu o professor Jonir, foi a pessoa responsável em trazer o sistema Braille para o Brasil no século XIX e que, com a sua iniciativa, o seu trabalho, o seu empenho, fez com que, em 1854, Dom Pedro II inaugurasse o Instituto Imperial para os Meninos Cegos do Brasil, hoje conhecido por Instituto Benjamin Constant. Eu vou aproveitar brevemente, senador, ao mesmo tempo que, em nome da Organização Nacional de Cegos do Brasil, eu agradeço esse presente valiosíssimo que o professor Jonir Bechara oferece à ONCB, em dizer com bastante preocupação, hoje eu venho com uma fala preocupada, mas infelizmente não pode ser diferente, porque essa escola, esse instituto que hoje é chamado de Benjamin Constant, que José Álvares de Azevedo, em 1850, ao trazer o Braille para o Brasil, foi grande responsável por estimular sua criação, ela está ameaçada de fechar, senador. Há duas semanas foi noticiado o interesse do Ministério da Educação em fechar essa escola especial para cegos. E ela não é só uma escola especial, ela é uma grande imprensa Braille.
Verdade.
Ela produz muito Braille, produziu muito Braille para nós. E tem toda uma discussão, o ministro Haddad já recuou, disse que não é bem assim, que não vai fechar, mas a gente teme muito por esse fechamento. E nós estamos muito alertas e gostaria de aqui fazer um apelo muito forte ao Ministério da Educação que não feche essa escola, que não feche essa instituição, que é referência para a América Latina toda. Não feche essa instituição. Que ao invés de fechá-la, abra as portas delas, então, como sugestão fica nossa, para que outros alunos sem deficiência passem a estudar com os alunos cegos que lá estão. Para fazer a inclusão, que todos nós defendemos, sim, não precisa fechar escola nenhuma. Basta abrir as escolas. Muito obrigado.
Eu cumprimento mais uma vez o Moisés pela iniciativa e a obra que ele agora mostrou aqui. Depois nós vamos passar aqui, todos poderão tocar nela para conhecer esse homem que marcou sua época e seu tempo, né?
Sem dúvida.
Trazendo o Braille para o Brasil. E agora, nesse momento, eu vou passar a palavra. Ela pode usar o microfone da mesa, a senhora Loni Elisita Mânica, que está aqui representando a CNI. Eu diria, me permita, que eu digo quase que todo o sistema S, né? Mas fale especificamente do recado que você me mandou para a mesa, eu achei interessantíssimo. Está com a palavra.
Na verdade, primeiro cumprimentar a mesa, parabenizar o senador Paim por esse evento e por estar sempre preocupado com essas questões. É bom nós lembrarmos também do Flávio Arnes, que também sempre esteve conosco, né, e agora está numa outra, no Paraná, como vice-governador, mas que também sempre esteve à frente desse trabalho. Na verdade, eu não fiz nenhum discurso, nem me preparei para isso, mas no momento em que o senador hoje já citou no início do trabalho que eu falaria, eu preparei aqui rapidamente os pontos que o SENAI e a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, através do SENAI, têm feito em relação às questões das pessoas com deficiência visual. Então, como hoje nós estamos aí nesse dia do sistema Braille e homenageando a esse que foi um grande inventor de séculos e de épocas, né, e perpassa todas as épocas, é importante que nós possamos contar que o SENAI já está desenvolveu agora o terceiro curso em Braille para os docentes do SENAI. Nós desenvolvemos um curso do português, depois nós desenvolvemos um curso de atualização em Braille e dia 24 de março encerramos agora um curso de um ano em matemática Braille para os nossos docentes. Qual é o grande objetivo? É preparar os nossos docentes para que pessoas que cheguem às escolas do SENAI, o nosso docente conheça minimamente o que é o sistema Braille. Essa é uma das ações que o SENAI tem feito. Temos também desenvolvido todos os nossos materiais em Braille. Nós temos também, assim como a gráfica do Senado, uma gráfica nossa que se faz presente na cidade de Itu, São Paulo, que desenvolve todo o nosso material em Braille. Inclusive, nós tivemos agora, há pouco tempo, um material do telecurso que foi encaminhado para o CDV, que deve ter recebido através da Joana, que levou lá, que foram algumas sobras de documentos e materiais de matemática, português, geografia, e que nós, então, repassamos ao CDV. São materiais que são impressos pela nossa gráfica, que trabalha para atualizar as nossas escolas com material em Braille também. E nós temos também um projeto que desenvolvemos, que colocamos em cada escola uma impressora Braille em cada estado, para que tenham os nossos docentes também tenham a possibilidade possibilidade de imprimir em braille, né? É importante também enfatizar que nossas regletes, nossas pulsões são fabricadas nas nossas escolas. Elas não atendem o público externo, mas ela atende o nosso docente para poder trabalhar com o sistema braille. Temos também um trabalho muito forte da CNI, hoje com a inclusão. Temos lá o Léo, que trabalha conosco no Recursos Humanos, que tem o seu cão guia, como aqui no Senado. Todos os dias ele entra na CNI com o seu cão. Temos a Joana, que está aqui ao meu lado, que também é cega, trabalha na nossa unidade de educação lá do Senai e que tem, inclusive, nos apoiado nesses cursos em braille. E, paralelo a isso, pessoal, é importante também dizer que nós estamos abrindo agora, dia 20 de abril, a primeira aula de um curso de informática para os docentes atuar com alunos cegos. Qual é essa intenção? Nós vamos trabalhar com os nossos docentes um material todo especializado e tivemos mais de 19 apostilas prontas. E os nossos docentes vão receber todo o trabalho de JAWS, Virtual Vision, NVDA e DOSVOX. Qual é o grande objetivo? É instrumentalizar os nossos docentes para que o aluno cego que chega às nossas escolas também possa fazer os cursos de informática como qualquer outro. Isso já acontece atualmente. Nós temos, inclusive, vários docentes que são cegos. Temos um docente que é cego e não conhecia o sistema Braille, veio a fazer o curso de Braille conosco, mas era formado em informática. Então, assim, contar para vocês um pouquinho e parabenizar a essas instituições de cegos e que eu também particularmente penso que tem um grande papel na nossa sociedade. São instituições ricas que são aquelas que nos instrumentalizam e que desenvolvem os pré-requisitos necessários para a educação profissional acontecer para essas pessoas. Então, muitas vezes, são elas que nos trazem essas pessoas que não tiveram acesso a uma escola regular, são elas que nos fornecem essas pessoas com os pré-requisitos para a educação profissional. Então, parabenizar a todos os cegos, em especial aos deficientes visuais, que aqui estão pelo dia do Braille, pelo dia do sistema Braille, e agradecer ao senador Paim mais uma vez pelo espaço concedido à indústria também, que tem feito o seu papel e procurado desenvolver a inclusão dentro de um sistema de educação profissional. Obrigada a todos aí.
Eu só fui ali acertar ali que nós temos mais um convidado, e eu vou pedir para ele que ele venha aqui na frente. É o senhor Sr. Antônio José do Nascimento Ferreira, chefe de gabinete, que está aqui representando o Humberto Conceição Lipo Pinheiro, né? Humberto, que é o secretário da Secretaria Nacional da Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência. Isso. Ele vai poder sentar aqui, ou se quiserem trocar. Quer trocar? Daí Isso, só para ele usar o microfone, viu, meu poeta? Você senta aqui do lado, pode ficar aqui mesmo, e ele, devido ao microfone, senta aqui. E ele senta aqui, pode sentar aí mesmo. Senta aqui na frente, fica aí, para ficar aqui na mesa com a gente, senta aí. Isto. Então, de imediato, ele tem dois microfones que eu quero usar. Eu quero primeiro registrar a presença conosco aqui de Marcos Bandeira. Do CONAD, é isso?
Isso.
Do CONAD, está aqui conosco. Antônio Leitão. Ele é leitor de Braille, não é? Acertei, né? Sai bem, não sai bem? Leitor em Braille. Então, Antônio Leitão, diretor da Diretoria de Educação Especial aqui do DF também. E Maria Lúcia Rodrigues da Cunha, que mandou aqui, o meu pessoal pediu, que está estudando em Braille para o vestibular, é isso? Cadê a minha amiga Maria Lúcia Rodrigues? Levanta aí, Maria Lúcia. Está estudando em Braille aí para fazer o seu vestibular. Parabéns, parabéns. E o Fernando Cota, que está conosco também, coordenador para a inclusão da pessoa com deficiência, CODE-DF. Então, de imediato, passamos a palavra ao senhor Antônio José do Nascimento, está representando aqui nosso querido amigo também, Humberto Conceição Lipo Pinheiro, que não pôde estar aqui, que é o nosso secretário da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por favor, Antônio, está com a palavra.